Considero importante o que foi falado aqui e se pudermos ajudar um pouquinho mais os irmãos. Hebreus capítulo 3, verso 1. Essa é uma palavra muito prática. Aqui diz assim: pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, consideramos que todos aqueles que creram no Senhor são participantes de uma chamada celestial. Então, esta é uma chamada feita a todos os crentes, todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, são participantes da vocação celestial. Né? Nós sabemos que essa vocação é uma carreira, é uma meta que nós precisamos alcançar. Nós fomos chamados para isso, para atingir uma meta. E nós sabemos que há muitos tropeços no meio do caminho, obstáculos. Você já viu uma corrida com obstáculos? Talvez seja a corrida mais difícil na Olimpíada, né? Uma corrida com obstáculos. Há muitos obstáculos naquela carreira e aquele que realmente for mais leve vai conseguir, e for mais rápido vai conseguir vencer. Aqui nós precisamos, para vencer, devemos atentar para o que o Senhor está atentando para nós, está mostrando. Ele diz: considerai a Jesus Cristo. Considerai a Jesus Cristo. A carta aos Hebreus tem 5 vezes a palavra considerai. A última delas fala para considerar o modo de viver dos pastores. Considerando o resultado da sua conduta. Né? Vou mostrar, então, essa última passagem para os irmãos. Hebreus capítulo 13, verso 7. Né? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando... essa palavra tentando, também ela, numa outra versão, diz considerando. Considerando o quê? O fruto, o resultado da sua conduta ou do seu modo de viver. Né? Mas o modo de viver é o que está no versículo 8. Atentando para uma conduta em Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Paulo dizia: imitai a mim como eu imito a Cristo, porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, existe uma... Este livro... Se você olhar mais adiante, verso 22, para que foi escrito esse livro? Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação. Quem está falando para suportar essa exortação? Quem? Quem está falando isto? Hã? Quem você crê que está falando isso, exortando a gente? Hã? Pois bem, é o Espírito Santo mesmo. É assim que você deve ver. É o Espírito Santo falando, exortando. Porque abreviadamente vos escrevi. Né? O Espírito Santo escreveu isso para nós. Uma exortação. E essa palavra que o Espírito Santo destacou aí, a palavra considerai, né? Você encontra ela mais adiante também, no verso 24 do capítulo 10. Diz assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como nós consideramos uns aos outros? Considerando que somos irmãos. Considerando que somos um corpo. Considerando que não podemos viver mais sozinho. Não podemos mais agir sozinho. Devemos considerar isso. Ó, vou dizer uma coisa para os irmãos. Não existe um crente que seja verdadeiramente crente vivo para si mesmo. Todos morreram. Por essa razão eles creram. Imagina você morto e sabe da possibilidade de ressuscitar. Você não creria naquele que tem poder para ressuscitar? É isso que aconteceu com os crentes. O crente só é crente porque ele se considerou morto e creu que o Senhor Jesus o podia ressuscitar. Então creu na sua ressurreição. Glória ao Senhor. Então, por isso que o Senhor tem hoje uma congregação, um corpo, uma igreja. E o verso 25 diz isso: não deixando a nossa congregação. Ó, todas essas palavras aí de exortação, considerai, é porque o Senhor sabe que alguns, ao invés de estar primeiramente considerando o Senhor, eles olham para os irmãos e não conseguem ver esses irmãos escondidos em Cristo e deixam de considerar isto e se apartam da congregação. Mas voltando ali ao assunto que o Senhor levantou agora, voltando a Hebreus 3, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Você quer ser vitorioso? Vencedor? Quer? Considere a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da tua confissão. Concernente à consciência, nós precisamos considerar isso. Existem dois tipos de confissão. Uma é a confissão de pecados, que é importante se fazer confissão, por quê? Porque agrada a Deus a confissão. Glorifica o Senhor. Prova que você está crendo no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por isso você confessa. E primeiramente, você dá glória a Deus, porque você se confessa pecador. Você se considera pecador. E quando você se considera pecador, você glorifica a obra de Jesus Cristo na cruz. Mas quando você não confessa, você oculta teu pecado e não confessa, você está deixando de realmente glorificar a obra que o Senhor Jesus consumou na cruz. Não devemos ter por comum ou por profano o sangue do testamento pelo qual nós fomos santificados. Nós devemos considerar realmente o seu valor profundo, valor altíssimo. Deus não tinha nem este universo inteiro, nem se Deus desse o universo todo, não pagaria o resgate da tua alma. Então o que ele fez? Ele deu o que tinha mais valor no seu coração. Ele deu a Jesus Cristo, seu Filho amado. É por isso que hoje, considere a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, irmão, é importante confessar, porque a vitória vem mediante a confissão. O apóstolo João diz isto: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí. Outra confissão é a confissão da nossa confiança, da nossa certeza, da nossa fé em Cristo Jesus. Todos os dias nós devemos testemunhar da obra do Senhor e confiantemente seguir nossa carreira, confiando que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória. Veja, essas duas confissões, elas estão juntas aqui em Apocalipse capítulo 12. Versículo 11. Às vezes nós pensamos assim, nós temos muito orgulho de confessar, porque vamos a nossa reputação talvez não fique muito boa. Mas a Bíblia diz assim: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que as confessa e deixa. É necessário confessar e tomar uma atitude de deixar. Alcança a misericórdia. Uma coisa, irmão, se você tiver divisão no coração com o teu irmão, também é pecado. Precisa ser confessado. Não adianta você caminhar sempre com uma reserva com teu irmão e nunca confessar isso, nunca se arrepender disso. Você vai suplantando, você vai sublimando isto, né? Mas a dor está lá no coração, a ferida está lá. E essa ferida, você sabe, ela pode se tornar um câncer. Eu sei de história de pessoas que morreram porque tinham uma pintazinha aqui no pescoço. Meu irmão contou a história da cunhada dele, que tinha uma pintazinha aqui no pescoço, bem pequenininha, e foi mexer naquilo ali, e se tornou, e na verdade, era um câncer. Às vezes você fala assim: ah, isso aqui não é nada, eu não vou... É uma dificuldadezinha com o irmão, mas eu não tenho problema. Eu suporto, mas suporta, mas você não tem prazer naquele irmão. Você não tem prazer de ter comunhão, né? Então, está ali a pequena manchinha na tua veste, a pequena mancha que pode, como o irmão falou, pode ir pela corrente sanguínea e atingir o coração, atingir um órgão vital. A palavra fala de espírito, alma e corpo. A palavra fala também que se nós não discernirmos o corpo de Cristo, por causa disso, há muitos fracos, doentes, e muitos que já morreram. Morreram antes do tempo. Por causa da falta do discernimento do corpo de Cristo. A palavra diz assim que pelo pecado de um, né, pela transgressão de um, pela desobediência de um, muitos se fizeram pecadores. Quando Adão pecou, ele fez o corpo inteiro, a descendência inteira, ser participante daquele pecado. Nós somos um corpo. A desobediência de um membro pode afetar todo o corpo. O pecado de um membro pode afetar todo o corpo. Por isso ele tem que considerar Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, para nos fazer um corpo. Ele tem que considerar isso. Verso 11 diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aqui entra a nossa confissão de pecados. Todos os pecados têm que ser colocados debaixo do sangue do Cordeiro antes que o Cordeiro venha. Antes que ele venha. Antes dele chegar, você tem que pôr dia a dia os teus pecados diante do seu sangue, para que ele não veja os teus pecados. Por quê? Porque debaixo do sangue tem a extinção dos pecados. Quer se livrar de pecados? Confesse ao Senhor, põe debaixo do sangue e esteja pronto para a volta do Senhor. Por que que a ceia é, cada semana nós partimos o pão, tomamos o cálice? E o Senhor diz, todas as vezes que tomardes desse pão e comer desse pão, beber desse cálice, anunciais a minha morte. Só que essa morte, irmão, é a tua morte. É a minha morte. Então aqui diz, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aí a confissão da confiança, da certeza de fé que você tem no Senhor. Ele é poderoso para te sustentar. E o Senhor é, olha aqui, irmão, se você confessa um pecado, o Senhor nunca mais vai, ele não vai falar isso para ninguém. Sabia? Nós somos tagarelas, nós somos, né? Tinha uma história de ter três irmãos que estavam ali reunidos para contar os pecados. Eu quero confessar meu pecado. E o outro disse, eu também quero confessar o pecado. E aí o outro também, eu quero confessar o pecado. Então, os dois primeiros confessaram seus pecados. E o último foi confessar seu pecado e falou, olha, o meu pecado é terrível. Eu não sei guardar segredo. Os dois haviam confessado, e o terceiro tinha o pior de todos os pecados. Ele espalhava o pecado dos outros. Irmão, o que que é o perdão? O perdão é, diz ali, se confessarmos nossos pecados. Ele, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, né? Se nós confessarmos. E o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, perdoar. Quando Deus fala em perdoar, significa dizer que você nunca cometeu aquele pecado depois de perdoar. É como se você nunca tivesse cometido aquele pecado. Porque se está esquecido, nunca mais, nunca houve pecado na tua vida. Veja a importância da confissão. Aquele pecado nunca mais. Ah, mas eu caí de novo na mesma coisa. Não, você não caiu, você não cometeu a mesma coisa. Você cometeu um novo pecado. Aquele não existe, porque foi perdoado. Você precisa se arrepender desse e confessar esse. Isso é perdão. Deus faz isso, mas o problema é que nós não fazemos. Quando alguém nos ofende e pede perdão para nós, eu te perdoo. Né? Mas não esquece. Passa 10 anos na frente, se lembra que aquele irmão fez esse mal para você. Precisamos da graça do Senhor para esquecer. Porque o Senhor esqueceu. Ele disse assim: jamais me lembrarei dos vossos pecados. Jamais. Se é uma oração tola, é aquela: Senhor, lembra que eu era um miserável, que eu matei tantas pessoas, que eu adulterei. O Senhor, isso é uma oração tola. Lembra, Senhor, no mundo que eu fazia isso? É tolice essas orações. Isso é até um agravo na face do Senhor, você fazer uma oração dessa. É por isso que entra a nossa certeza, a nossa convicção. Essa é uma confissão de certeza. Que o Senhor fez uma obra perfeita. Perfeita. E não amaram as suas vidas até a morte. Temos que considerar Jesus Cristo. Jesus Cristo amou a sua vida até a morte? Hã? Não amou sua vida até a morte. Ele nos amou. Ele amou a nós. Por isso se entregou por nós. Então, você quer o texto, né? O que encobre sua transgressão nunca prosperará. Né? É, Provérbios 28. Para você não esquecer que essa prática é real, a palavra de Deus está chamando você para essa prática. Verso 13 e 14. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Um coração macio para Deus é um coração que teme a Deus. Se ele temer, ele não vai cair no mal, porque seu coração não vai endurecer-se. Porque quando a consciência perde o temor, o coração se endurece. Mas se ele continuamente temer o Senhor, mesmo que seja tentado, ele vai correr para o trono da graça do Senhor e vai confessar antes de ter caído: Senhor, eu estou quase caindo nesse pecado. Senhor, eu estou sendo tentado a esse pecado e minha alma quer, Senhor, mas eu não quero. A minha carne quer, mas eu peço o teu socorro. A Bíblia diz: peça o socorro no tempo oportuno. Eu estou com raiva, Senhor, daquele irmão, mas eu quero ter amor por ele. Eu estou sendo tentado a odiá-lo. Vai ao trono da graça do Senhor. Pede socorro antes de pecar. Então, para encerrar, Romanos 6, verso 11. Então, consideramos a Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Irmão, uma coisa é certa: não brinque com o pecado, porque não vamos nos enganar que não tem consequências. Tem consequências. O Senhor apaga, mas pode ser que venhamos a colher alguma corrupção na carne. Ele tem consequências no nosso corpo. Quanto à comunhão com Deus, é restaurada, porque Deus esquece, apagou, nunca mais lembra. É como, vamos supor, uma pessoa está com AIDS porque ela sexualmente se corrompeu demais, se afundou no pecado da imoralidade e se arrependeu dos seus pecados, Deus perdoou todos eles, né, se converteu ao Senhor. Cabe a decisão judicial do Senhor de curá-lo ou não. Se o Senhor quiser, não quiser curá-lo e deixá-lo sofrer a sua corrupção, sofrer essa consequência, vai depender do Senhor. Mas geralmente se sofre a consequência daquela conduta, porque a palavra do Senhor diz que semeia para a carne, da carne ceifará a corrupção. Então, irmãos, talvez seja mais fácil o Senhor, ou mais fácil, não tem nada impossível para o Senhor, mas eu digo, talvez o Senhor atente para curar uma pessoa que nunca tenha conhecido a verdade, andado na ignorância, do que um crente que conhece a verdade, conheceu o Senhor e caiu na corrupção. Talvez ele tenha que sofrer as consequências, né? Quanto à comunhão, à vida eterna, está tudo bem. Por isso, é muito necessário, isso são coisas práticas que estou falando, né? É muito necessário um profundo arrependimento e uma profunda humilhação diante do Senhor. O irmão Paulinho estava falando da contaminação. Tem coisas boas que contaminam a nossa vida também. É bom você ter uma esposa aí do lado, muito bonitinha, linda. É? É bom, né? É bom ser casado. Glória a Deus. Mas se você amar mais essa esposa do que o Senhor, se tornou no mal, numa contaminação na tua vida. Por quê? Porque idolatria é pecado. É bom aquele filhinho maravilhoso que você tem? É uma bênção, né? Você imagina que uma bênção pode se tornar uma contaminação? Se você idolatrá-lo... Ah, não vou hoje para a reunião porque ele está um pouco resfriadinho, perigoso lá entre os irmãos, né? Pode contaminar com a gripe da suína aí, né? Coitadinho, né? Então, vamos ficar em casa aqui, vamos enfurnar ele aqui, pôr ele na campânula, para que ele não morra, né? Os filhos de Israel falaram assim, olha, nós saímos do Egito para morrer nesse deserto. O Senhor falou assim, como vocês falaram, eu vou fazer, vocês vão morrer no deserto. Como vocês pensaram, como vocês falaram, tá lá, leia, capítulo 14 de Números, leia em casa. Assim como falaste aos meus ouvidos, olha, cuidado com o que você fala. Ah, meu filho vai morrer se for para a reunião. Cuidado com essa palavra, cuidado. Ele vai se contaminar. Cuidado. Mantenha firme a confissão da tua confiança e a tua esperança até o fim. Ai, eu não vou no retiro porque está frio. Senão eu vou ficar gripado, posso pegar uma pneumonia. Cuidado com essa palavra. Diga, não, eu vou servir o Senhor. Vivo ou morto? Eu vou servir o Senhor. Frio ou quente, vou servir o Senhor. Irmãos, cuidem bem de vossas bocas. Cuidado com o que você fala. Olha, precisamos aprender do Senhor. Olha, as pessoas que são muito rápidas, cuidado. Elas falam para depois pensar. Isso é um grande perigo. Elas falam e depois vão pensar, vão refletir. Não, tem que refletir primeiro, depois falar. Tem que parar primeiro, pensar e depois falar. Né? Isso chama-se precipitados. Os precipitados falam primeiro, depois vão considerar. Sabe o que é a palavra precipitado? Você sabe? É uma pessoa que caiu no precipício. Isso é precipitado, que caiu no precipício. Daí lá embaixo ele vai refletir, mas já está no fundo. Já foi para lá. Aí ele vai pensar, mas já está no buraco. Irmãos, não precipite com a tua boca. A palavra diz que nós não devemos precipitar com a nossa boca. A nossa boca pode fazer nós cair num precipício. Então veja aqui. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Se ajudou você, então pratique agora, antes de partir o pão. Se tem dificuldade com teu irmão, não tenha mais, irmãos, o prejuízo é teu. O prejuízo é todo teu. Ah, meu irmão, mas esse irmão é chato demais. Ué, e você nunca foi chato diante de Deus? Você nunca foi difícil? Nós somos difíceis para Deus, irmãos. E o Senhor Jesus suportou nós todos. Aquela cruz, o Senhor suportou toda a humanidade ali, desgraçada, miserável. E estávamos nós ali pondo peso em cima dele. E ele ficou firme e disse, Pai, está consumado. Eles estão perdoados. Graças a Deus. O Senhor fez tudo. Glória ao Senhor. Vamos olhar para Ele. Vamos abençoar e não amaldiçoar. Vamos orar uns pelos outros. Aleluia. Seja sincero diante do Senhor. É necessário que nós sejamos transparentes. Sincero. Ofendeu a esposa? Pede perdão, confessa. Esposa ofendeu o marido? Confessa. Filho, confessa ao teu pai. Pai, confessa ao filho. Tem que sair resolvida a situação. Vencemos pelo sangue do Cordeiro.